Bom dia. Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Devo avisar que nas reuniões preparatórias desta reunião, porque nós fazemos isto muito a sério, o Bloco de Esquerda comunica-nos que pede o adiamento da nova apreciação e votação indiciária do Projeto de Lei 599, reforça a defesa da concorrência e regula ações de indemnização por infração às disposições de direito à concorrência, private enforcement, e, portanto, os senhores deputados que estavam preparadíssimos e muito fortes para discutir. Mas é só 8 dias de intervalo e, portanto, daqui a 8 dias voltamos a discutir e a pôr na agenda esta votação. Assim sendo, começamos pela apreciação e votação das atas 165, 166 e 167, relativas às reuniões de 13 e 14 de março de 2018. Julgo que todos leram as atas. Se houver alguma observação, não houver nenhuma observação, quem vota a favor, é melhor fazer ao contrário. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. É dos silêncios mais valiosos. Passamos ao ponto 3. Discussão em comissão do projeto de resolução de 507 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a classificação das scooters de mobilidade de modo a permitir o seu acesso a todos os modos de transporte de passageiros.
Ponto 2. Votação indiciária.
Foi pedido adiamento do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, era só para suscitar que este ponto fosse
para o fim,
porque o deputado Jorge Falcato está noutra Comissão de Saúde e está a ver se consegue chegar a tempo.
A culpa é minha, que na nossa reunião tínhamos combinado isso mesmo e esqueci. Passa para o fim. Ponto 4. Discussão em comissão do projeto de resolução 879 do Partido Social Democrata. Recomendo a intervenção urgente de requalificação do IC2 entre Leiria e Pombal e do IC8 entre Pombal e Ancião. O Sr. Deputado tem a palavra e bem.
Podemos jogar a ordem, o deputado José Miguel de Leia está à esquerda, está de desgraça também. Se não esperarmos um bocadinho, vou pedir o adiamento.
Julgo que vale a pena esperarmos um bocadinho.
Eu tenho um compromisso às 11h15.
Eu peço o adiamento.
Ah, 11h15 é capaz de dar. Vamos ver se dá a discussão. Assim, aproveitávamos. Basta vir o deputado José Medeiros, basta vir um.
Não, basta vir o primeiro dos dois que chegaram. Ah, o deputado de desgraça, o deputado José Miguel Medeiros, para
começar.
Um ok. Dois, não é? E, portanto, se não guardarmos um bocadinho, eu vou pedir adiamento.
Mas o ponto 5 podemos discuti-lo. Ferrovia do Algarve. É, então passamos para o ponto 6, petição. Ainda vou perder nestes pontos todos. Petição 478, solicita a realização de obras e qualificação do IP3, tem um subscritor. É para votarmos a nota de admissibilidade. Eu sugeri aos senhores deputados que aprovassem a nota de admissibilidade, sendo certo, o relator cabe depois, eu só tenho um, cabe-me a mim. Mas queria comunicar-vos que eu tenho conhecimento que está a ser recolhida assinaturas para uma petição, se não falha a memória já vai nas 11 mil, sobre a mesma matéria. E, portanto, chegará seguramente em breve ao Parlamento uma petição sobre a mesma matéria, sobre o IP3, que terá um número considerável de assinaturas. E, porventura, aguardaríamos, talvez, a nota da admissibilidade desta petição para quando entrar a outra e fazermos as duas e o senhor relator, a quem caber o relator, ficaria e fazíamos um aproveitamento deste subscritor que se sentiria ele próprio acompanhado com outros milhares de subscritores. E, portanto, se assim for, ficávamos com esta admissibilidade. Ela também não tem um subscritor e, portanto, seria... É, quando vier juntamos. Ponto 7, fixação da redação relativa ao projeto de resolução 838 do Partido Comunista Português pela abertura do serviço ferroviário de passageiros entre Leixões e Irmesinde e a sua ligação à Campanhã. Julgo que podemos, deputado Bruno Dias, julgo que podemos fixar esta redação final, não havendo, portanto, fica fixada. Não sei se já podemos retomar algum dos nossos... Não. A votação indiciária marcaremos para 2-8 dias, portanto.
3 ou 4 ou 5.
Falta o Jorge Falcato aqui. E falta o Medeiros. E falta o Medeiros. Falta sempre um deputado. Que está a chegar. Portanto. Intervalo. Vem aí.
Da estrada do Ancião.
Então,
o Medeiros está a falar para a TSF e não vou dizer que
é.
Por causa que dos incêndios, voltaram
a dizer. Senhores deputados, estamos em condições de discutir o ponto 5, discussão em comissão do projeto de resolução 944 do PSD pela urgente, revisão das intenções de investimento em infraestruturas rodoviárias do Plano Ferroviário 2020, incluindo novamente a ligação da ferrovia ao aeroporto de Faro e nas prioridades de investimento ferroviário a nível nacional, e o 1344 do Partido Comunista Português pela melhoria do transporte ferroviário no Algarve. Já temos entre nós o deputado Cristóvão Norte, a quem dou as boas-vindas, senhor deputado. Ou, se der a preferência, enquanto ganha fogo, enquanto ganha fogo.
Bom dia a todos. Eu estava à espera que fosse o seu deputado Cristóvão Norte a apresentar, visto que entrou primeiro, mas não há problema, podemos avançar já com o projeto de resolução do PCP. O projeto de resolução é um projeto que recomenda ao Governo a melhoria do transporte ferroviário no Algarve. O transporte ferroviário no Algarve não beneficiou ao longo dos anos, melhor, ao longo das décadas, das necessárias obras de modernização. Tem apenas uma linha, uma via, apenas um troço está eletrificado, o material circulante é antiquado, tem um conjunto de características que não o tornam atrativo, quer para o transporte de passageiros, quer para o transporte de cargas, e, portanto, foi perdendo relevância relativamente a outros modos de transporte, em particular o modo rodoviário. Portanto, o Governo anunciou e iniciou recentemente as obras de modernização desta via por via da eletrificação, eletrificando os dois troços que faltam, Vila Real, Faro e Tunes, Lagos. No entanto, obviamente que esta obra de eletrificação é de valorizar, está prometida e é esperada há décadas e esperemos que agora se concretize. No entanto, já está a registrar alguns atrasos, não significativos de meses, que é preciso recuperar. E o primeiro ponto do projeto de resolução é exatamente a recomendação ao Governo que conclua este processo que iniciou de eletrificação da linha do Algarve dentro dos prazos inicialmente previstos, exigindo da parte do Governo algum esforço extra para recuperar os atrasos que já estão a verificar. Além disso, o projeto de resolução entende que esta etapa de modernização deve incluir também uma ligação ferroviária aeroporto. O aeroporto do Algarve recebe milhões de turistas por ano, não tem qualquer ligação ao resto do Algarve por via ferroviária e, portanto, todos os turistas são aeroporto ou partem do aeroporto têm que utilizar o modo rodoviário. Entendemos, PCP, que a obra de eletrificação deve contemplar também uma extensão ao aeroporto. Não é uma obra de grande custo, visto que a atual linha passa a cerca de 3 km do aeroporto, seria apenas necessário construir um ramal para o aeroporto. Além disso, entendemos que é necessário também começar a equacionar algo que já está pensado há muito tempo, que é a ligação ferroviária à Espanha. Muitos espanhóis turistas entram para o Algarve pela fronteira do Guadiana, no entanto utilizam o modo rodoviário, não há ligação ferroviária com a Espanha. Isto não depende obviamente só de Portugal, depende de Portugal e de Espanha, mas entendemos que é necessário começar os contactos no sentido de que esta ligação ferroviária se possa tornar a médio prazo numa realidade. Uma quarta questão que tem a ver com a eletrificação é o facto de atualmente no Algarve existirem oficinas da EMF, mas são oficinas que estão vocacionadas para manutenção e reparação de material circulante a diesel. Quando houver a reconversão da linha para uma linha elétrica, é necessário também reconverter, em nossa opinião, as oficinas da EMF para reparação e manutenção de material circulante elétrico, preservando os postos de trabalho atualmente existentes no Algarve. Além destas medidas e destas obras de fundo, entendemos que até à sua conclusão é possível levar a cabo obras mais modestas, com orçamentos e investimentos mais limitados, que tornarão a linha do Algarve mais atrativa para os visitantes. Referimos à necessidade de realizar, de digamos, melhorar a qualidade do material circulante, das locomotivas, das composições diesel, realizar e continuar a realizar obras de beneficiação em estações e apeadeiros da linha do Algarve e criar novos apeadeiros onde a procura justifique, melhorar a articulação entre o transporte rodoviário e ferroviário, principalmente nas estações e apeadeiros mais distantes dos centros urbanos, criar ligações diretas entre Vila Real de Santo António e Lagos e, obviamente, contratar pessoal que se encontre em falta, maquinistas e revisores que atualmente não são em quantidade suficiente e têm levado, em particular, a alguns atrasos e até a supressões de comboios. Estas intervenções, como disse, são mais modestas do ponto de vista dos investimentos requeridos, podem ser feitas imediatamente e contribuíram para tornar o transporte ferroviário mais atrativo, aproveitando o potencial que este modo de transporte tem e que tem sido subaproveitado ao longo de décadas. Basicamente, são estas as propostas que são apresentadas aqui no projeto de resolução do PCP relativamente à melhoria dos transportes ferroviários no Algarve.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Agradeço-lhe a exposição. Eu acho que foi modesto no enunciado. Isto não é uma melhoria do transporte ferroviário no Algarve, é uma revolução do transporte ferroviário no Algarve. Mas bem. Sr. Deputado Cristóvão Ronaldo, já está em condições, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A matéria que consta do nosso projeto de resolução é uma matéria de crucial importância para a região. Desde logo, pela circunstância de ser há bastantes anos reclamada, aliás, salvo erro, desde 1995, praticamente em todos os planos e estudos que foram apresentados a respeito das dinâmicas económicas e sociais e do desenvolvimento da região, a matéria da ligação ferroviária ao aeroporto consta como um pilar de mobilidade absolutamente vital para garantir maior mobilidade e dinamizar a economia, criar emprego e riqueza, mas, desafortunadamente, ao longo dos anos, tal nunca se concretizou. Ora, em 2015, por força da aprovação do PET3+, ficou estabelecido no número das prioridades nacionais a ligação ferroviária ao aeroporto. E a razão, está bem de ver, pela qual ela consta, é não apenas porque houve esse clamor da região a respeito da importância determinante desta infraestrutura, mas também porque a região é uma região que neste momento acolhe 9 milhões de passageiros, o aeroporto de Faro desembarca 9 milhões de passageiros, a tendência tem sido a ser crescente, sedimentou-se, as projeções apontam para que tal se venha a acentuar ao longo dos próximos anos e, por força dos constrangimentos no modo rodoviário, e sendo a região uma região polinucleada com inúmeros movimentos pendulares, faz todo sentido procurar aqui uma alternativa essa que, em face do desembarque de passageiros no aeroporto de Faro, tem equação económico-financeira assegurada e também se constitui como um elemento importante para promover uma alternativa ao modo rodoviário, que nós sabemos que, no caso do Algarve, por força da Estrada Nacional 125 e da A22, e também em razão da sazonalidade, é elemento que se constitui como um estorvo para as dinâmicas económicas da região. Ora, o atual governo assim não entendeu. Na revisão que fez do programa Ferrovia 2020, despromoveu esta ligação ferroviária ao aeroporto. Ela constava no PET3+, deixou de constar. Julgo que nenhuma das forças políticas presentes se atreve a enunciar a escassa importância desta intervenção e, portanto, dúvidas haverá seguramente que concordem com esta posição que o Governo assumiu em relação a isso. Entretanto, de forma coincidente, não será mais do que isso, certamente, mas curiosa é, poucos meses antes das eleições autárquicas, o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, numa das suas incursões ao Algarve, foi confrontado perante esta circunstância, teve a ocasião de dizer, bom, vamos lá ver como é que isto é, eu até posso ser favorável à realização desta iniciativa, mas ela carece de estudos de impacto ambiental e por aí fora. Bom, até hoje não se conhece nada a esse respeito e aquilo que se vê é que esta, obviamente, não é prioridade e criou-se aqui um elemento de encenação que talvez, cujo propósito seja não proceder à realização da obra. Pode ser que o Governo, por força destes projetos de resolução e em face das manifestações públicas a este respeito, reveja a sua posição e nós esperamos que sim, porque de facto é muito importante. Permitam-me também um breve comentário, desde já, ao projeto de resolução do Partido Comunista Português. Genericamente, nós acompanhamos, vamos, em concreto, depois, em relação a cada um dos pontos, avaliar em que medida podemos votar favoravelmente, mas em relação à matéria fundamental, nós não temos objeção nenhuma a esse respeito. Nós achamos absolutamente decisivo que haja uma profunda remodelação, designadamente através da eletrificação. Achamos também que o material circulante não tem, obviamente, neste momento, condições. Isso não é sequer um caso novo. Tem-se vindo a arrastar ao longo dos anos e não houve intervenções a esse respeito. E, portanto, nós não poderemos não subscrever algo que assuma estes elementos como de capital importância para reavivar o modo ferroviário. E depois ainda há aqui outra coisa, que eu, não para os deputados do Algarve, mas para os restantes, para verem o quão absurdo e menor é encarado o modo ferroviário no Algarve, entre Lagos e Vila Real de Santo António, que é uma distância de 130 quilómetros, Lagos, Vila Real de Santo António, o modo ferroviário faz-se em 3 horas. Isto é uma coisa absolutamente impensável. Quer dizer, o modo ferroviário, neste momento, não é alternativa. Praticamente, só funciona bem entre Faro e Olhão. De resto, pouco funciona, porque os meios são escassos, não há uma aposta no modo ferroviário e até hoje não se encarou. Isto tem sido responsabilidade de todos, e eu devo dizê-lo, não se encarou seriamente o modo ferroviário como uma alternativa para a região. E, portanto, nós esperamos que esse atraso venha a ser recuperado. A obra da eletrificação é outra obra que há anos e anos e anos é assumida como obra importante e, desse ponto de vista, esperemos que o Governo cumpra aquilo que assumiu e que concretize essa obra em tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão destes dois projetos. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes e queria dizer algumas considerações sobre os projetos de resolução que estão aqui em discussão. Eu não ponho em causa a bondade, aliás, subscrevemos a intenção de todos os projetos de resolução, de ambos os projetos de resolução, de introduzir, ou melhor, de requalificar o modo ferroviário no Algarve. Creio que é mais isso do que uma modernização das linhas ferroviárias ou da linha ferroviária do Algarve. É mais uma requalificação do modo, na minha opinião. Isto porque a linha ferroviária do Algarve, apesar de ter um traçado mais ou menos transversal, ele é um traçado bastante condicionado pelo facto de estar, ou estava no princípio, quando ela foi construída, orientada para a ligação à linha do Sul. Portanto, é uma linha que não é propriamente uma linha que serve transversalmente o Algarve, é uma linha que permite que as várias, os vários aglomerados que estão no litoral, com exceção da zona central, permite que esses aglomerados tenham acesso à linha ferroviária do Sul. E, portanto, o desenho da própria linha ferroviária do Algarve não é um desenho que está de acordo com o próprio, a dinâmica do desenvolvimento urbano e dos territórios que se localizam preferencialmente no litoral, embora também se assista a que esse desenvolvimento já tem uma certa dinâmica na zona mais junto da Serra Algarvia. E, portanto, na área, na chamada, naquilo que chegou a ser enunciado como área metropolitana do Algarve, uma das exigências que todos os municípios do Algarve colocavam era a possibilidade de, não de um ramal de serviço ao aeroporto, mas de um modo ferroviário, de superfície, talvez uma combinação entre o comboio e o elétrico, aquilo que se chama o tram-trem, pudesse introduzir esse modo ferroviário no Algarve para que cumprir aquilo que o Sr. Deputado do PSD dizia há bocado, e com razão, que era a de promover o modo ferroviário como uma alternativa ao modo rodoviário nas locações e ligações transversais existentes no Algarve. E, portanto, eu creio que chegou a ser feito, tanto quanto eu tenho conhecimento, chegou a ser feito um estudo prévio para a introdução de uma linha de ferrovia ligeira no Algarve, com ligação ao aeroporto, mas é uma linha integrada num projeto de ligações ferroviárias que tem, com certeza, algumas antenas para algumas zonas urbanas com maior relevância, tipo em Faro, uma antena que sirva a zona do hospital e das escolas é uma exigência que faz parte dessa linha ferroviária, ou melhor, dessa ferrovia ligeira que se pretende introduzir, e por essa razão esse estudo precisava de ser continuado. No fundo, precisava de passar a estudo prévio para passar a ser um estudo de introdução da ferrovia ligeira nas locações urbanas e interurbanas na região do Algarve. Eu não vejo referência a esses estudos, quer no projeto de resolução do PSD, quer no projeto de resolução do PCP, mas eu creio que valia a pena recuperar isso no âmbito, não já do programa Ferrovia 2020, porque o programa Ferrovia 2020, infelizmente, não só está globalmente atrasado, como o Governo não seguiu uma reprogramação, ou melhor, não promoveu uma reprogramação do programa Ferrovia 2020 em moldes que pudesse acolher esse e outros projetos, por exemplo, a linha do Oeste, a requalificação integral da linha do Oeste também não foi contemplada, e, portanto, isto não é propriamente o programa Ferrovia 2020, já não se configura como sendo um programa em que se pode começar a esticar como se fosse plasticina para um lado ou para o outro, porque nem mesmo aquilo que está inicialmente estabelecido está a ser cumprido do ponto de vista dos prazos e das exigências que em muitos territórios isso tem acontecido, para que eles sejam executados. E, portanto, é evidente que a introdução da ferrovia do Algarve neste contexto de um sistema de ferrovia ligeira exigirá um estudo não só de impacto ambiental, mas também um estudo traçado, porque ela, para poder servir o conjunto de aglomerados urbanos que estão localizados no Algarve e que se concentram entre Portimão, basicamente, e Faro, Vila Real, Santo António, este estudo carece de um estudo apurado de tráfego para que ele possa ser realizável. Por último, eu creio que há aspectos na própria proposta do projeto de resolução do PCP que nós também subscrevemos. Aliás, o serviço ferroviário na estação de como é que se chama aquela estação? Marcos da Serra, exatamente. Esse serviço da linha ferroviária do Sul em São Marcos da Serra é uma decisão que já foi até aprovada pela Assembleia da República, portanto é já um problema quase operacional da CP que não se entende por que razão ela ainda não foi aplicada. E de resto a questão da modernização do material circulante é uma exigência, é uma necessidade que se coloca ao funcionamento da linha ferroviária do Algarve, mas há aqui um problema que eu creio que se tem que ter em atenção, que é o seguinte: é que a eletrificação da linha ferroviária do Algarve já está em curso e se se cumprirem os prazos, bem sei que o PCP diz com razão que os prazos já estão terminados, ou melhor, já há algum atraso, mas o que está previsto é que em 2021 a eletrificação esteja concluída. Portanto, eu acho que aqui talvez fosse de equacionar a possibilidade de reforçar o funcionamento da linha com unidades alugadas, talvez à Renfe, ver se isso é reforçar esse serviço através desse aluguer de composições, porque não se vai evidentemente adquirir, nem faz sentido adquirir para esta linha ferroviária do Algarve as unidades bimodais elétricas e a diesel que o Governo equaciona em algumas outras linhas em que isso se venha a justificar no fim do programa Ferrovia 2020. Portanto, neste caso, serão linhas elétricas, ou melhor, são composições elétricas que vão entrar em funcionamento e, portanto, aqui é uma solução transitória que se equaciona, ao contrário do que acontecerá noutras linhas em que a eletrificação apenas será parcial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem um cronómetro visível, pelo que apela nessas questões a que não se tente fazer uma discussão à mesma velocidade com que a ferrovia no Algarve circula. Portanto, tentamos melhorar um bocadinho esse aspecto. Sr. Deputado Luís de Graça, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta primeira, acho que é a minha primeira incursão nesta comissão e por isso pedir também alguma da vossa tolerância, mas vou tentar ser mais rápido do que infelizmente são os comboios no Algarve. Este tema é muito importante para a região do Algarve, desde logo porque a mobilidade em si é fundamental para o desenvolvimento e para a coesão da região do Algarve, que tem graves problemas em termos de mobilidade, não só na questão da ferrovia, mas em particular, neste tema que estamos aqui hoje a tratar, também na ferrovia, com uma linha que tem mais de 100 anos, que foi construída com um determinado modelo e que hoje, claramente, não se adapta também ela às exigências das populações e da vida das comunidades, não só pela localização de muitas das estações que foram construídas, como também por aquilo que já foi aqui dito, e não vou repetir, por material circulante que está velho, caduco, por circular muito devagar, por não estar eletrificado, enfim, é verdadeiramente fundamental que haja uma intervenção de requalificação da linha férrea do Algarve para que esta sirva como instrumento também de potenciar o desenvolvimento económico e de mobilidade dos turistas e de quem vive na região do Algarve. Mas eu gostaria de aproveitar também esta oportunidade para não deixar passar em claro algumas das questões que foram aqui ditas, nomeadamente do projeto de resolução do PSD. Porque quem ouve ou quem lê parece que a linha de caminho de ferro do Algarve iria ser requalificada, já estava tudo decidido, porque estava inscrita no PETI3. Ora, eu não sei se os senhores, Sr. Presidente, os senhores deputados sabem, o PETI3 foi anunciado em agosto de 2015. Estávamos a 2 anos das eleições autárquicas. E esta referência ao Algarve nem fazia parte da primeira versão do documento. Mais, este Petit 3+, mudava consoante o distrito onde era apresentado. Em Faro, falava-se da ligação aeroporto-Faro, mas em Beja a assistência era diferente e já não aparecia a referência ao Algarve. Isto é, o documento tinha várias versões. Numa estava o Algarve, noutras não estava o Algarve. Era assim uma espécie de documento intermitente consoante o público em questão. O Sr. Deputado Cristóvão Norte defende uma reprogramação dos meios financeiros para avançar com esta obra. E eu fico de veras, acho interessante esta proposta, mas pergunto-me porquê que não falam uns com os outros. Eu ouvi o Sr. Deputado José Manuel Fernandes, ainda esta semana, confrontar no Parlamento Europeu o Primeiro-Ministro sobre a questão da reprogramação dos fundos comunitários e o PSD inquiriu o Primeiro-Ministro António Costa dizendo tem que ser coerente com aquilo que veio aqui dizer hoje, não tire das regiões pobres para dar às regiões ricas, e até disse quais eram as regiões ricas. Sou deputado Cristóvão Norte, Lisboa e Porto. Portanto, aquilo que convinha, Lisboa e Algarve, peço desculpa, aquilo que convinha era, antes de apresentarmos estas propostas, não disse Lisboa e o Algarve nas regiões ricas, antes de apresentarmos estas propostas, pedindo ao Governo que reforce as verbas para as regiões que o PSD acha que são ricas e que, quando confronta o Primeiro-Ministro, diz não ponha lá dinheiro, dê dinheiro ao Norte, que é pobre, ao Centro, que é pobre, ao Alentejo, que é pobre, e às regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores, convinha articularem entre vocês todos, entre o PSD todo, para não termos também aqui uma posição como o PET 3, intermitente, umas vezes para um lado, outras vezes para o outro. E na questão da ligação férrea ao aeroporto de Faro, que eu acho absolutamente fundamental, porque é uma das principais portas de entrada na região do Algarve, também convém perguntar ao Sr. Presidente da Câmara onde é que quer a estação. Porque ainda há dias o Sr. Presidente da Câmara de Faro anunciou que queria tirar a estação do centro da cidade e fazer um novo corredor ferroviário a circular a cidade de Faro. Bom, então a ligação ferroviária para o aeroporto é aonde? É na atual estação? É no Patacão? É no Parque das Cidades? Onde é que o PSD defende que se faça rapidamente, mas depois nem sequer sabe onde é que quer fazer a ligação? E há uma questão que eu também lhe queria colocar, é o PSD em Faro defende que a linha Caminho de Ferro saia dentro da cidade. E o PSD em Lisboa defende a eletrificação da linha férrea? Isto é, defende que a linha férrea que existe e que o Governo pretende eletrificar seja de facto eletrificada até a Vila Real de António, ou não defende? Porque uma coisa não joga com a outra. Nós não podemos pedir em Lisboa para esta obra andar mais depressa e em Faro pedirmos para retirar a linha de Caminho de Ferro, porque isto choca uma coisa com a outra. Bem, o Partido Socialista e o Governo, eu ouvi-o com toda a atenção, já assegurou que vai lançar a obra e a empreitada da modernização da linha de Caminho de Ferro do Algarve. O primeiro concurso desta empreitada será lançado ainda este ano, segundo o Ministério do Planeamento. É uma obra de 102 quilómetros, que envolve um investimento de 51 milhões de euros. E é uma obra crucial, porque a eletrificação da linha Caminho de Ferro, e fica já aqui a minha declaração de interesses, eu, enquanto dirigente do Partido Socialista, irei defender a eletrificação da linha de Caminho de Ferro do Algarve, isto é, de Tunes a Lagos e de Faro a Vila Real de Santo António, para que não restem dúvidas, esta obra vai avançar. E ela é muito importante porque, desde logo, pode reduzir os tempos de espera, os tempos de viagem na região, porque obrigará à alteração e à modernização do material circulante e porque permitirá ligações diretas entre Lagos e Lisboa, por exemplo, entre Vila Real de Santo António e Lisboa. Não sei se os senhores deputados sabem, mas eu viajo muitas vezes, não sou o único deputado que faz de comboio, e se sair de Faro, sai às 7 da manhã, se sair da casa dos meus pais em Lagos, tenho que sair a 5:45 da manhã, porque tenho que fazer um transbordo em Tunes. Isto é, metade do Algarve, claramente que, prejudicado por esta obra nunca ter avançado até hoje. Também quero dizer ao Sr. Deputado Paulo Sá, que apresenta aqui um relatório profundo sobre um conjunto de melhorias na linha férrea, que é, não leva mal que lhe diga que todas elas são necessárias, não é? Mas Roma e Pavia não se fizeram um dia, que está previsto para além deste projeto de intervenção e de eletrificação da linha de caminho de ferro, estão previstas intervenções pelas próprias infraestruturas de Portugal, fora deste programa da ferrovia, uma delas ainda este ano, que é uma obra em Portimão, no alteamento da plataforma da Mestreira Grande e a substituição da cobertura do próprio edifício, é uma obra que vai avançar este ano, e estão programadas várias obras em termos de requalificação de estações. A ligação, e portanto, se este ano vai começar a primeira empreitada, vai ser lançada a primeira empreitada para a eletrificação da linha férrea, e ela será uma concretização, é esse o projeto do governo do Partido Socialista, e estamos ainda, Sr. Presidente, longe das eleições. Desta vez estamos longe das eleições, não se trata de um anúncio, há 2 meses das eleições. E em relação à ligação do aeroporto de Faro a Faro, tirando esta parte que o Sr. Presidente da Câmara terá e o PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte irá ajudar nisso, certamente, que é que digam onde é que querem fazer a ligação, não é? Em que ponto é que querem fazer a ligação. Em Portugal irá desenvolver ainda este ano um estudo de viabilidade técnica da ligação ferroviária ao aeroporto de Faro, bem como uma avaliação de impacto ambiental. E porquê? Porque, dependendo do corredor onde ela se possa fazer, ela será sempre feita ou dentro do Parque Natural, ou em zona de pré-parque, ou muito próximo disso. E, portanto, nenhuma obra destas poderá ser feita sem uma avaliação de impacto ambiental. Estou certo que ninguém desejaria isso. E estamos a falar de uma obra que poderá ter um investimento a rondar 20 milhões de euros, isto é, 20 milhões de euros a somar aos 51 que custará a eletrificação da linha de caminho de ferro e que eu considero absolutamente prioritária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço. Cumprimento a presença da nossa comissão. E permita-me só sair um bocado do Presidente da Comissão e fazer... O meu partido subscreve estes projetos de resolução, mas não resisto a dar um pequeno conselho, fruto de quem já sofreu na pele, coisas parecidas que eu acabei de ouvir. Tem a ver com o IP3. O Partido Socialista tem 3 anúncios para o início da obra do IP3, uma placa escrita numa parede de uma Câmara Municipal, e o governo que eu apoiei do meu partido de Vespa, acho que tem também 2 anúncios, e não temos IP3. Precisamente porque nunca ninguém se entende depois na hora da verdade e se metem essas questões de política e de eleições. E eu tenho dito, há que aprender com a história. É melhor encontrar um consenso. É a região encontrar um consenso. Deixarem a discussão política de lado. Porque, para quem conhece o Algarve tão bem como eu, para quem olha para uma coisa que é completamente inaceitável, que é o estado da ferrovia no Algarve, e para quem já cá está há uns aninhos a assistir a essas discussões, e parece que estou aqui pela primeira vez que cheguei a este Parlamento, não sendo algarvia, parem lá de tirar culpas, entendam-se por onde é que se começa, porque o Algarve sem esta, nem alternativa, sem este direito de mobilidade em ferrovia, fica aquém daquilo que é um enorme potencial. E para quem já visitou o Algarve, o Bruno Dias acho que nos acompanhou nessa visão, quando o Algarve atravessava problemas sérios de desemprego e de crise económica, e aí não era a região mais rica do país, era uma das mais pobres do país. E portanto vejo com alguma pena porque é que discutimos projetos de resoluções parecidos, podemos pegar numa ponta ou na outra, e passam os anos e a obra não, quer dizer, praticamente não se faz nada, e por isso nós damos N exemplos, e eu também como dirigente partidário já fiz essa discussão, penalizando a região, acho que está na altura, se calhar, aproveitar estes 2 projetos de resoluções para fazer uma coisa o mais consensual possível, para que pelo menos o sinal dado ao governo é que todos os partidos estão de acordo que se faça qualquer coisa. E fazendo qualquer coisa, já fica pelo menos parte do problema resolvido, seja a prioridade da eletrificação que permite reduzir tempos, distância, seja obviamente a ligação ao aeroporto, me parece mais urgente. Já o enunciado extenso do projeto da Comissão Portuguesa, o povo costuma dizer, por mais ninguém perde. E portanto também pode ser tido como uma intenção. E, portanto, para terminar, darei a palavra aos proponentes, mantendo a mesma ordem, agora se separa. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do conjunto de propostas apresentadas no projeto de resolução do PCP, permita-me informá-los que resultam também de um conjunto de reuniões que tivemos com a CP, um conjunto de reuniões que tivemos com a CP no Algarve, com os sindicatos do setor, com utentes, no sentido de fazer um levantamento daquilo que seria necessário para que a linha ferroviária do Algarve pudesse cumprir cabalmente a sua missão. E o que aparece aqui é exatamente o conjunto de intervenções de maior e menor dimensão que é necessário fazer para que esta linha possa ser uma linha adequada e servir exatamente os interesses da região Algarvia. Disse o deputado Luís Graça, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Obviamente que Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas é necessário estabelecer objetivos políticos. Se o objetivo político de construir Roma e Pavia não existir, nunca se chega lá a essa construção. E, portanto, precisamos, e o projeto de resolução estabelece esses objetivos, aquilo que é necessário fazer na linha do Algarve. Há intervenções aqui que são modestas do ponto de vista de investimentos. Por exemplo, atualmente já é possível criar ligações ferroviárias diretas entre Lagos e Vila Real Santo António. Não há obstáculos técnicos a isso, foi-nos dito pela CP. E, portanto, isso pode ser feito com um custo reduzido. Exigiria mais automotoras, seria preciso alugar, se calhar não fazia sentido comprar. Portanto, há um conjunto de investimentos muito modestos que permitiam ter um impacto imediato. E há intervenções, como, por exemplo, a ligação ferroviária à Espanha, que já existe investimento mais avultados e que, provavelmente, não se farão no curto prazo, mas o objetivo deve ser que se façam, potencialmente, no médio prazo. Portanto, o projeto de resolução do PCP elenca os problemas, apresenta propostas não técnicas, mas políticas para a resolução desses problemas e é um mapa político de intenções daquilo que deve ser feito nos próximos anos na linha ferroviária do Algarve. Temos consciência que não será tudo já amanhã, em 2018 tudo feito, mas é preciso começar a estabelecer objetivos e a exigir do Governo que vá etapa a etapa cumprindo esses objetivos até que se tenha uma linha do Algarve digna desse nome e que possa servir integralmente a região, quer do ponto de vista da mobilidade dos utentes, quer do ponto de vista de transporte de carga. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o nosso projeto, que os termos da redação do nosso projeto de resolução permitem às restantes forças políticas acompanhá-lo, tal qual nós acompanharemos as principais preocupações que estão vertidas no projeto de resolução do PCP. Tal como o Sr. Presidente disse, e julgo que foi um conselho avisado, eu penso que faz todo sentido procurarmos assegurar que estas intervenções avançam. Eu diria que seria desejável, admito, em relação ao próprio traçado, poder haver uma recomposição, mas o problema é que há muito tempo falamos nisso e depois não se realiza rigorosamente nada a esse respeito. Eu também ouvi, eu conheço as posições do Partido Socialista em Faro, no Algarve, em Faro em particular, e ouvi muitas vezes o Partido Socialista censurar o traçado e entender que devia haver um corredor ferroviário em Faro. Aliás, o PDM, que estabelecia esse corredor ferroviário, nasceu pela mão do Partido Socialista. E, portanto, dizer que o Partido Socialista não tem essa preocupação e não acompanha essa matéria é, no fundo, negar aquilo que foi um património do Partido Socialista em relação à matéria. Mas eu não estou preocupado com as coerências a esse respeito ou a falta de coerência. O que eu estou preocupado é, talvez fosse desejável pensar isso. O próprio Ministro das Infraestruturas, ou pelo menos fonte do gabinete dele, já disse que não estaria disponível em circunstância alguma para reconsiderar o traçado no Algarve. Isto foi uma notícia que eu não vi desmentida e, portanto, suponho que seja verdadeira. Esse é o quadro que temos aqui. Parece-me evidente que não vai haver alteração de traçado. Ainda que não haja alteração de traçado, e eu admito que em alguma circunstância poderia fazer sentido, pelo menos estudá-la, mas não havendo abertura para isso, eu julgo que quer a eletrificação, quer a ligação ferroviária ao aeroporto, são absolutamente determinantes. Agora, podemos arranjar as desculpas todas para não acompanharmos esta ou qualquer outra iniciativa e para não defendermos isto ou para adiá-lo. parece-me que há todas as condições de consenso político para que o Governo realize. A única coisa que até hoje não percebi e não houve uma justificação foi qual a razão que presidiu à circunstância do Governo não ter inscrito nas alterações que produziu a ligação ao aeroporto como determinante. Isso é algo que é indesmentível. Portanto, lança os concursos, realiza as obras, nós estaremos aqui para apoiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado, normalmente terminamos a discussão com os proponentes que respondem às perguntas. Se tiver ainda alguma dúvida ou uma pergunta para fazer, julgo
que... Eu queria só agradecer à intervenção do Sr. Presidente, porque acho que resultou, depois de ouvir o Sr. Deputado Cristóvão Norte, acho que resultou esse apelo e, portanto, na minha estreia na Comissão de Economia, quero saudar o Sr. Presidente por ter feito esse esforço, porque há claramente uma evolução e uma resposta ao réptil, que é: temos esta oportunidade de eletrificar a linha de caminho de ferro, o Governo está disponível para fazer, vamos fazer. Foi isso que eu disse, queria defender essa proposta. Depois de ouvir o deputado que estava ao norte, fico mais
ainda
tranquilo.
Bem.
Só para terminar, para dizer que a ligação ao aeroporto de Faro não desapareceu. Ela vai avançar, como disse, no estudo de impacto ambiental ainda este ano e será concretizada no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio.
Sim, senhora. Agradecer ao deputado Luís Graça, professor Paulo Sá, presença na nossa comissão. Muito obrigado. Julgo que o Partido Socialista mantém a intenção, então, de pedir o adiamento do ponto 4. Eu vi que é a recomendação da intervenção urgente da coligação do IC2.
Por uma questão de lealdade, porque já foi anunciado o tributo ao PSI. Era só uma coisa que faltava.
Sim, senhor. Então, marcaremos para a próxima reunião este ponto. Sr. Deputado, o Jorge Falcato ainda não está presente, não sei se...
Estava a tentar ligar... Nós temos o adiamento deste ponto. Já temos o adiamento deste ponto.
Então, estando adiado, passamos aos outros assuntos.
Até para que o deputado Jorge Falcato esteja de acordo com a ação mais confortável.
Exatamente, porque ele tem alguma dificuldade.
Ele estava com problemas já há bocado, mas está com problemas que estava
já
a
final.
Então, tendo em conta tudo isso, faremos o reagendamento destes dois pontos, solicitando aos coordenadores que, uma vez que também pretendemos fazer alguma revisão dos projetos de resoluções discutidos em comissão, portanto, para ver se conseguimos, em tempo, aliás, o interesse das próprias matérias, sob pena depois estamos a discutir essas matérias muito espaçadas no tempo, e, portanto, vamos agendando, sem embargo de adiarmos, havendo impedimento de um dos deputados. Passamos aos outros assuntos, dizer-vos que já não está o Presidente da Comissão Eventual para a revisão do PET do Portugal de 2030, mas logo no final do plenário haverá audição do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Não vamos abrir uma convocatória conjunta com essa comissão, uma vez que muitos deputados dessa comissão fazem parte da comissão eventual, mas estou apenas a alertar que está lá o Ministro, e, portanto, se houver interesse dos deputados em assistirem à reunião, é no final do plenário, poderemos eventualmente mandar um mail só com a hora e com a sala, para que, se os deputados estiverem interessados em participar, uma vez que teremos depois audições com o Sr. Ministro, e porventura é útil, quer para o 2020, quer para o 2030, ou seja, mais informação nunca é má informação, portanto, aqueles que tiverem livros e que pretendam, o Sr. Presidente fez o convite, estou aqui a comunicar-vos esse convite para poderem participar, se entenderem, nessa reunião. Depois, eu também, depois de dizer-vos que baixou para a apreciação na generalidade o projeto de lei 807 do Partido Ministro Português, consagra o andante para a social intermodal da área metropolitana do Porto como título em todos os transportes coletivos passageiros e atualiza o âmbito geográfico do respectivo zonamento. É preciso nomear um relator, cabe ao Partido Socialista, portanto o Partido Socialista depois dirá quem é. Também baixou em conexão com a... com a PPL 114.
Baixou a comissão.
Estabelece o regime de prevenção e controle de doenças do legionário. O que é que isso nos capitalha a nós? Compete à 11ª Comissão. Baixou também em conexão com a 9ª Comissão. Casa de... Sim. Então será hotelaria ou... hospitais e indústria, e, portanto, por isso terá baixado essas comissões. Portanto, Exatamente. É, por essa ordem de ideias. A mesma coisa aconteceu com o projeto de lei 806 do Partido Comunista Português, determina a redução de encargos e reversão de parcerias público-privadas. E aqui sim faz algum sentido, uma vez que, como é genérica, serão as parcerias públicas, as PPP, saúde e transportes. Não é?
À
quinta e em conexão também com a nona.
Para aqui, para a nona conexão.
Nós somos as asas, aqui e a nona. E a quinta é.
Quinta é Kaufmann, não é? Sim. É das parcerias público-privadas. Portanto, o Kaufmann será competente, mas obviamente haverá saúde e também parcerias público-privadas na área dos transportes. Relatórios
para isso tudo?
Relatórios para isso tudo. Eu acho que fazia sentido. Pelo menos nesta. Nas parcerias público-privadas. Um relator? Deve aparecer dessa comissão. Cabe a quem? Partido Social Democrata. Depois indicará. E para a outra da doença do legionário?
Aí cabe o PS.
Cabe ao PS. Se tenderem também. Embora. Exato. Deputado Hortêncio Martins. Sim, nas PPPs não.
É uma PPL, deve ter o PSD.
Até posso.
É uma PPL,
deve ter
o PSD.
Exato. Até posso aconselhar. Ó Bruno Dias, até se pode aconselhar a leitura de dois livros interessantes. Um do juiz do Tribunal de Contas Moreno e um outro que resulta da própria Comissão de Inquérito das. É melhor ler o livro que resulta da Comissão de Inquérito das Parcerias Público-Privadas. É mais factual do que o outro, de um juiz que normalmente votava a favor e depois de ter saído do Tribunal de Contas resolveu não gostar de PPPs. Pode ficar na ata o que eu disse, que não é grave. Já disse ao próprio. Informamos que a audição do Ministro do Ambiente havia um requerimento do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português que tinha a ver com o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa. Nós já fizemos, as outras audições estão todas completas, falta só o Ministro comunicar-vos que está agendada para o dia 5 de Abril às 18. A audição do Ministro do Ambiente tem a ver com um conjunto de audições vastas que fizemos na semana passada sobre a extensão dos.
Não há outras audições em falta para o Ministro do Ambiente?
Podemos.
Naquela pulsa já experimentada pelo Ministro Pedro
Marques? Sim, temos. Temos isso na agenda e, portanto, estando fixada a prioridade da vinda do Ministro, para não ser um monotemático, será uma ronda principal para este tema e juntaremos requerimentos. Temos mesa coordenadores a seguir, portanto já podemos definir.
Sim.
Definir.
Nós podemos falar, pelo menos naquela questão da transtemos, sem retomar esta
reunião.
Sim,
exatamente.
Enfim,
e é
construído naquela.
E é complementar à extensão do Metropolitano de Lisboa.
Exato.
Informar-vos também que, por solicitação do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, a audição regimental prevista para o dia 11 de maio. Para o dia 11 de Abril.
11 de Abril com quem?
MPI, Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Em vez de 11 de Abril, que estava previsto e já estava marcada, ele solicita-nos que possamos adiar para o dia 2 de Maio. Se não houver nenhum inconveniente, Vossas Excelências, por mim, 2 de Maio, maio é sempre um mês muito bom para falar de infraestruturas. E vai estar hoje. 2 de maio e 5 de abril temos ministros. Ontem tivemos a ministra do Mar.
Mas essa é regimental.
Correu de forma muito positiva, contente de todos. Lembrar-vos que temos ainda. Falaremos isso a coordenadores, mas agora para os seus deputados também ficarem a saber. Temos já marcado o ministro da Administração Interna, ADMs. Temos ministros aos estrangeiros.
Temos ministros aos estrangeiros no
dia.
3
de abril. Temos ministros que gostam estrangeiros de ter 3 de abril. Pode-vos parecer como é a primeira vez que fazemos uma audição, é bom que haja quórum. Contem-me com a Ministra do Mar, a coisa não foi fácil de conseguir quórum, porque estamos a falar de temas que normalmente há deputados muito dedicados a essas matérias. Presumo que o Ministro dos Estrangeiros será a mesma coisa, mas é bom de unificarmos, até porque estamos a falar do Ministro de Estado e dos Estrangeiros e, portanto, convém termos uma audição com a dignidade que ela merece. Que ela merece. Depois temos... Sim. E ministros não temos mais nenhum.
Não.
Para a próxima não. Assim sendo... Então, se só tem que... Se a Fátima Ramos tinha pedido primeiro, tem a palavra.
Já há algum tempo atrás foi aqui aprovado por unanimidade um requerimento que tinha a ver com os problemas da segurança rodoviária e, aliás, com o aumento do número de acidentes e de mortes que ocorreu no ano passado. Eu gostava de saber como é que estavam previstas essas audições, já tinha alguma data indicada...
Tem toda a razão. Nós tínhamos o Ministro da Administração Interna, que está disponível para ficar, ainda ontem estive com o seu Secretário de Estado da Administração Interna e falei nisso. Estávamos era a tentar fazer, tínhamos previsto um colóquio, de uma tarde ou de uma manhã, coisa que o Parlamento sempre fez. Desta vez é que ainda não fizemos, estamos em falta. Normalmente convidávamos escolas, universidades, autoridade nacional, as empresas do setor, e fazíamos normalmente no edifício, ou no Senado, ou no edifício de Almeida Santos, no auditório, faríamos um colóquio com a presença do Sr. Ministro, abria, ficava a assistir sobre esta temática. E estávamos a pensar, aproveitar o requerimento para, no fundo, dar o pontapé, porque não temos já subcomissão de prevenção rodoviária como chegamos a ter, nem sequer grupo de trabalho como também já chegamos a ter. E, portanto, tínhamos esse compromisso, estávamos só aqui a ver, vamos ver se agora com a reunião de coordenadores conseguimos fixar uma data, e a partir daí faríamos. A dúvida aqui é que o requerimento do PSD, num modelo de colóquio, não há perguntas e respostas a intervenções. Se entenderem...
Acho que, tal como foi aqui aprovado, e aliás, de acordo com a própria ordem que aqui foi aprovado, nós não obstaculizamos, acho que devíamos ouvir que é a ANSR, que era... E depois a seguir o Sr. Ministro, acho que primeiro para colocarmos algumas questões. Isto sem prejuízo de ser feito o colóquio, um colóquio mais aberto, até porque o tema acho que isso exige, portanto...
Sim, senhora, assim sendo falaremos com o Sr. Ministro. A ANSR já ouvimos sobre o... Já foi ouvida sobre o PENSE 2020. Portanto, o requerimento diz apenas o Ministro da Administração Interna.
O requerimento do PSD dizia apenas isso. Mas depois, penso que foi o Bloco que propôs que, para além do Ministro, também se ouvisse o Presidente da ANSR.
E nós
aprovámos.
Nós requerimos também o INT, se bem me recordo. Mas, ó Sr. Presidente, eu permito... Relativamente a esta matéria, isto é uma matéria essencialmente de fiscalização da atuação do Poder Executivo. E, portanto, eu acho que a existência do colóquio parece-me muito bem, mas isso não substitui o ato de fiscalização contínua que a Assembleia da República deve fazer em sede de audiência em comissão competente. E, portanto, relativamente a esta matéria, não é por este ser o governo que eu suporto e que o grupo parlamentar do Partido Socialista suporta e apoia, é essencialmente pela defesa das competências da comissão. Muito obrigado.
Sim, senhora, está percebido, deputado Heitor Sousa.
Senhor Presidente, eu faço minhas as palavras do deputado Luís Testa. Não. Para estender esse papel de fiscalização junto do Presidente da ANSR. Portanto, acho que o Parlamento deve ouvir o Presidente da ANSR no âmbito da questão da segurança social, independentemente do colóquio.
Sim, senhora. Faremos então que as datas do colóquio das audições não sejam muito distantes para fazermos aqui um efeito balanço. Marcaremos então. Assim sendo, ANSR e ministro. Fazemos primeiro as audições, porventura. Não muito distante para depois o tema não perder a atualidade e estamos todos com... tem encadeamento. Faremos isso e portanto, arranjaremos seguramente uma data para isso, está assente. Queria só, não sei se... Outros assuntos, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Eu queria suscitar também uma pergunta ao Sr. Presidente. Em que ponto é que estão as audições das entidades relacionadas com a anunciada venda da TVI à Altice, ao Grupo Altice?
Vamos tratar dessa matéria já de seguida, Sr. Deputado.
Tá bem. Isso tem alguma urgência? Já houve vários prazos anunciados, quer por Altice, quer por outras entidades, sobre a circunstância de avançar ou não com essa putativa compra, mas há todo um conjunto de componentes desta discussão que convém serem tidos aqui na Comissão o mais rapidamente possível.
Senhor. Assim sendo, não tenho outras matérias. Peço aos senhores coordenadores que permaneçam na sala para podermos continuar então a reunião de coordenação. Teremos, só alertar os senhores deputados, o Governo fará chegar, nós distribuiremos para que possam ler o plano de investimentos da EDP Renováveis. EDP Renováveis. O plano de investimentos em RP renováveis, o Governo fará chegar, ainda não chegou, mas eu sei que vai fazer chegar, e teremos que discuti-lo com urgência, dentro daquela regra que agora temos de discutir os planos de investimentos, que eu não sei como é que vamos fazer essa discussão, porque aquilo há de ser muito denso, mas vamos ter que fazer uma espécie de parecer sobre o plano de investimentos. Eu não vi, sei que o Governo me solicitou isso.
Existe aquele
plano de investimentos EDP renováveis.
Os verdes e do verde, eu acho que é uma coisa e isto não é necessariamente desse. Mas eu acho que é
procedimento. Não? Mas o Governo solicita-nos um. Senhores deputados, aquilo tem uma matéria, pelo que eu percebi, tem uma matéria... Qual é a dificuldade da matéria? Contadores inteligentes. E, portanto, eu presumo que o Governo solicite a apreciação. Eu entendi que cabia, genericamente, na regra do orçamento da Comissão de Economia, fazer a apreciação... Como foi da outra vez, e da outra vez a apreciação. Nós já da outra vez entendemos que a apreciação era muito sui generis, porque não nos diz exatamente como é que o vamos fazer. A norma não explica. Diz que a Comissão praticamente toma conhecimento e pensa sobre a matéria. E nós, como é que nós tomamos conhecimento e pensamos sobre a matéria? Discutimos aqui entre nós, nós já discutimos, fazemos um parecer, cada grupo parlamentar faz comentários, mandamos a cópia da ata, é que não fica claro o que é que temos que fazer. Se repararem nos outros, foi um. Foi um misto disto tudo. E, portanto, ele disse, bom, se calhar que não estamos assumindo nenhuma responsabilidade, mas também estamos a dar algum respaldo ao Governo para depois poder atuar. Eu fico à espera que nos chegue para distribuir. Eu já chegou, ainda não chegou. O plano de investimentos da EDP Renováveis. Então chega hoje. A informação. Então chegará hoje. Até a reunião não tinha. Chegará hoje. Eu, a única coisa que podemos discutir em corredores, mas também há aqui, como há aqui deputados que acompanham essa matéria, não são corredores, o que eu vos peço é, no fundo, fazer o mesmo entendimento que fizemos do da REN, da EDP, da Norgás. Que...
Senhor, licença pelo PCP, só aqui um contributo aqui para esta reflexão. Ponto número 1. O documento chega à Comissão, faz todo o sentido que seja distribuído aos grupos parlamentares, total acordo em relação a isso e só ajuda ao trabalho da Comissão. Ponto número 2. Pode eventualmente ser útil e fazer todo o sentido que haja, eventualmente, um determinado momento em que se faça até alguma apreciação e algum debate, e que não é de excluir que se possa ter a presença de alguém, diga alguém, externo à Comissão Parlamentar, seja do Governo, seja da empresa, seja da... Isso é uma questão que a gente depois pode avaliar. Não estou a excluir, nem estou a defender que se faça. Só queria, em todo o caso, observar que há, do ponto de vista legal, um estatuto diferente entre aqueles planos de desenvolvimento e investimento, seja das redes de distribuição, seja das redes de transporte para gás natural ou eletricidade, esses planos que são, aliás, aprovados na ERSE, aprovados e fruto da alteração e há processos de revisão, etc., e é nesse circuito, digamos assim, que passou a entrar também a Comissão Parlamentar, nos termos da lei. E o procedimento agora vai sendo consolidado com o tempo e vamos rotinando aqui aquilo que nunca foi rotina. Mas isso é um processo e é um estatuto legal. Um plano de investimentos de uma empresa, com todo o interesse que tem, com certeza, e até elementos de sensibilidade política, que foi aqui já o exemplo dado pelo Sr. Presidente. E impulsos do ponto de vista estratégico que naturalmente temos que ter em conta. Havendo aqui a consequência do procedimento em termos do estatuto legal, é diferente a consequência de uma apreciação que fica feita e fica para a história, fica o registro feito, ou de uma coisa que tenha que ser aprovada na ERSE, que eu não tenho a certeza se este tem. Nos mesmos termos dos outros?
Isso era aprovado para o investimento sempre de players.
Então, pronto. Eu deixava só esta dúvida sobre a diferenciação do estatuto de um plano e do outro.
Pode ter alguns impactos nas redes. Imaginemos que a EDP Renováveis pretende fazer uma instalação no solar, por exemplo.
Muito.
Isso poderá implicar a construção de uma rede de transporte, em determinada zona, não é? Então,
aliás, e, portanto,
presumo que isto pode ter uma correlação com os planos de desenvolvimento e investimento, quer da REN, quer da EDP Distribuição. E, portanto, podemos ter uma panorâmica das coisas através de eventuais investimentos que sejam feitos nas renováveis.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, não sendo claro ainda o que é que a EDP Renováveis nos vai enviar, está na linha, certamente, do que é que nós temos que fazer a não parecer mediante o Orçamento do Estado de 2017. Por isso, atendendo até ao pedido do Governo para nós nos pronunciarmos, eu acho que podemos, depois do documento chegar da EDP Renováveis, que será certamente um documento extenso, poderemos fazer a audição da EDP Renováveis, ouvir a EDP Renováveis vir cá. Acho que não faz sentido mais que isso neste momento. Se ou neste fórum, ou no fórum do grupo de trabalho, ou no que quer que seja, há várias formas de resolver o problema para isso. Sendo que o grupo de trabalho também tem um conjunto de audições pendentes de outras matérias, mas também se arranjaria espaço para, se acharem que não faz sentido ser no contexto da comissão, poder ser no grupo de trabalho, também não vejo por aí problema. Agora, acho que, até porque se criou o grupo de trabalho, pode-se resolver por aí a questão. Agora, havendo um pedido do Governo para uma audição, para se tomar conhecimento da EDP Renováveis, ou em sede de comissão, ou em sede de grupo de trabalho, tem que ser feito.
Ok. Logo que chegue, tenho informação que chegará com caráter de urgência, portanto, ficam avisados, farei distribuir. Agora sim, Sr. Deputado Gelsá, não tinha sido.
Sr. Presidente, era relativamente a que nós aprovámos aqui das plataformas eletrónicas. Há aqui dois artigos que nós queríamos suscitar aqui uma discussão para classificar dois pontos. Portanto, era importante que o Governo, com o PCP, também com o Bloco, acho que já está visto com o Partido Socialista.
É uma questão de rotação.
redação, que é o artigo 15 e o artigo 30º, que tem a ver relativamente ao preço e ao pagamento de serviço. O artigo 15, no ponto 7º, diz que o pagamento de serviço é processado e registado através da plataforma eletrónica de reserva, não sendo permitido pagamento... Para sabermos todos o que é que estamos a dizer, o Partido Social Democrata detectou formulação errada em dois aspectos, é isso? Uma delas parece-me é uma questão de português e a outra já não é uma questão de português. Portanto, a questão de português é fácil de resolver, a outra precisa... A formação também está errada, mas eu, se calhar era bom todos saber o que é que se, tens aí o documento, não? É melhor estarmos todos a ler, que é para saber exatamente o que é que estamos a falar, até porque isso facilita logo o entendimento do que é que se pretende e ajuda. Há uma aqui que é engraçada, que passou a todos. Texto final substituição, não é? Texto final substituição. Podemos fazer isso depois na fixação da redação final, mas é melhor mandar isto já.
Eu não quero ler, mas para pior já basta assim.
É. Então, diz lá quais são os deputados de Alçar.
Agora, para termos a certeza, não existe, digamos, na legislação em vigor e nos normativos em vigor do Banco de Portugal, uma norma segundo a qual a única forma de pagamento que não pode ser recusada é em numerário? É que embora seja, eu diria um bocado, embora seja uma questão, deixem-me só terminar, é só para dizer isto, é que houve pessoas que estranharam, e perfeitamente compreensível que tenham estranhado, a proposta do PCP de eliminar este ponto de se não se pode pagar em numerário. Mas quando nós propusemos que se retirasse esta regra de que não se pode pagar em numerário, embora isto mereça estranheza compreensível, a verdade é que a razão era esta do Banco de Portugal ou das normas em vigor que dizem, e com toda a razão, a única coisa que não se pode... Pode-se recusar cartão de crédito, pode-se recusar cheques, pode-se recusar tudo. Dinheiro não se pode recusar às pessoas para pagar o que quer que seja. O ser proibido, à partida. E, portanto, esta questão, embora haja uma lógica subjacente a esta ideia de que tem que se pagar é com meios eletrónicos e não sei o quê... Aquilo que o Presidente Helder Amaral ainda agora dizia, que é eletrónicas ponto final, não, de reserva ponto final, acaba por ser a solução de bom senso que veio ao encontro da nossa preocupação desde o início. Agora, é evidente, como está, não pode ficar.
Sim, mas nós aqui sugerimos que só sendo permitido pagamento através de meios eletrónicos, que, por questão de segurança para o motorista e porque é feito através de uma aplicação.
É confuso,
qual era a tua sugestão?
A seguir a reserva, só sendo permitido pagamento através de meios eletrónicos.
Isso é legal?
Nós não podemos, nessa questão, estar a pensar na legalidade ou não do articulado, esquecendo que o que nos interessa a nós é defender o passageiro, não é? Defender a possibilidade do passageiro poder pagar digamos, a deslocação, a viagem, da forma que tiver possibilidade de fazer. E, portanto, deve ter a possibilidade de pagar em meios, em multibanco, pagar em cartão de crédito, pagar em numerário. Tem de haver, todas as formas são possíveis de serem pagas na... Da mesma maneira que não se pode recusar que num autocarro ou num elétrico, um passageiro entre e pague com o numerário. Aonde?
Não, mas pode-se fazer em multibanco.
Era complicado aparecer agora uma operação mesmo.
Pelo menos isso.
Eletrónico.
Mas eletrónico.
Aqui de.
Mas é possível, com propostas chumbadas neste ponto.
Eu acho.
Não sei se eu.
Essa
da PCP.
Atenção, aqui de microfones fechados.
Sr. Deputado Joel Sá, para esse efeito a gente precisa dessa gravação. A seguir, onde tem plataforma eletrónica de reserva, vírgula, só sendo permitido o pagamento através de meios eletrónicos. Aqui já permite o multibanco, a transferência, a aplicação. No artigo 30, número 3.
Ah, e é paga até o último dia
do mês seguinte.
Claro, só é possível outro
lado. É para clarificar que não está clarificado aqui, era só isso mesmo. Fazer essa clarificação. Aqui é uma clarificação.
Está bem. Porque só se consegue apurar no mês seguinte.
Exatamente.
Se apurar
no próprio mês.
No próprio mês, não é? Aqui não me oferece dúvidas de
mim, professor. É só acrescentar aqui o seguinte. Uma clarificação assim. Posso dar por encerrada a reunião, não é verdade? Agora sim, está encerrada a nossa reunião. Agradeço a presença de mesa e coordenadores e vamos... Bloco de Esquerda. Onde é que está... Onde é que está aquela proposta do Bloco de Transportes? Eu não trouxe. Sr. Coordenador do Grupo de Turismo, tem alguma...
Está aqui alguma novidade, alguma questão aqui da terceira?
Ponto 4, quer sugerir uma data? Não.
Tivemos a falar, eu e o Presidente, e também no Grupo de Trabalho de Turismo, porque nós normalmente, no final do ano turístico, basicamente, voltamos a ouvir a Secretária de Estado e o Presidente do Turismo de Portugal. E é nessa medida que nós falamos em agendar essas reuniões. Em geral, quando vem o Turismo de Portugal, até por uma questão protocolar da Comissão, o Turismo de Portugal é ouvido no Grupo de Trabalho de Turismo. A Secretária de Estado do Turismo é ouvido em sede de Comissão, como tem sido. Portanto, é nessa medida que eu solicitei ao Sr. Presidente que, logo que possível, equacionássemos o agendamento. Obrigada.
Nós vamos fazer, agora com a Comissão eventual, utilizar os finais dos dias, nós vamos ter que reforçar as nossas terças-feiras. Terças-feiras de manhã. E à tarde. Vamos precisar de manhã à tarde. A última terça-feira trabalhamos de manhã à tarde e de manhã não correu mal. Não foi? Quem é que por acaso estava para aí um deputado de cada grupo para aumentar? Mas na última terça-feira de manhã. Não é fácil. De manhã. E sexta-feira à tarde. Se for logo 14. Sim, mas mesmo que seja uma sexta-feira das 14, sim, mas depois não controlamos quando é que acaba, pode ser 14, 16. Pois há aviões, comboios.
É isso. Terça-feira tem que ser para ir às 11 horas, eu venho de fora. Terça-feira às 11 dá para fazer uma audição.
Sim.
Se forem audições de uma hora, se conseguimos conter uma hora audições.
Não, eu estou a te perguntar isso até por causa da pergunta do Bloco, com toda a razão, que são aquelas várias sobre a Altice, que eu acho que já tínhamos decidido que aquelas que cabem na nossa comissão fazemos nós. Eu não parece que essas possam durar, sei lá, eu vou-vos dar um exemplo. Vodafone, nós não temos que ouvir a Vodafone com a Comissão de Cultura, podemos ouvi-la nós. Demora mais que uma hora? Temos o problema de quórum. Na última terça-feira o grande problema foi do quórum. Tivemos mesmo que fazer sem quórum.
Porque...
Ou então decidimos já que nesses casos não há quórum, é uma presença dos grupos parlamentares e.
Tem que se põe alguma coisa que seja mesmo fundador ou um grupo de trabalho, uma coisa qualquer, tem que se possibilidade a eleição, porque senão vamos chegar aqui e encantar todo mundo no seu partido.
Eu acho que vai ser esta é um só.
Ok.
Mas aqui poderá não ser.
Já fizemos caminho. Eu queria apenas responder à solicitação do Bloco, que não é a primeira vez que nos pedia urgência nisso. Próxima quarta-feira começamos. Agora preciso da vossa colaboração. Marcamos para as 10, para começar às 10, e nós podemos encaixar quase. Temos a nossa reunião ordinária, tirando os projetos de resoluções que adiamos. Nós temos. Lá está, temos margem para encaixar uma até duas. Agora, não podemos é começar, marcar para as 10 e começar às 10 e meia.
E
Altice.
E o Altice não punha. Eu disse que era apunhar a Vodafone e a nós no dia 28 de manhã.
É. Agora.
Altice dia 29 no fim do primeiro?
A Altice vai ser um bocadinho mais.
Agora.
Dia 29 toda a gente vai estar.
Pois, para separar. Agora, dia 28, 10 horas. Nós até podemos começar com a nossa. Não, o problema é esse. Se começamos com a nossa reunião, precisamos mesmo de quórum às 10. Se for para ouvir, talvez não precisamos de quórum às 10. Agora, se for como hoje, começamos às 10h30, 11 menos um quarto, ainda estamos aqui a elaborar, podemos a manhã toda. Se fizermos mesmo 10, com as audições, com o compromisso que estão grupos parlamentares representados, começamos, a reunião vai ganhando quórum e depois deixamos a nossa reunião para o fim, que já terá quórum. Eu ponho às 9, mas vamos começar. Já fizemos isso uma vez. Tivemos aqui dois deputados até às 10 horas à espera. Posso pôr agora?
Não,
9 e meia.
Isso aconteceu,
mas eu ponho.
Chega, não chega,
são 10.
É
para começar. Foi com as 9 e meia. A gente já assume que é 9 e meia, mas não é para levar a sério.
Não, pois a reunião ordinária às 9 e meia.
Tens quatro. Tu não resolveu, eu sei. Mas pronto, mas 9h30, eu sei que se começamos às 10, conseguimos fazer duas. E depois dia.
Existe alguma dificuldade em articular as políticas disto com a outra comissão?
Existe sempre, mas eu vou. Estamos ainda a ver com a Presidenta. Não, oh, Heitor. Só estou à espera de consertar com outra comissão, nunca mais começamos. E assim já começamos. E ao mesmo tempo vamos conseguindo arranjar uma data ou outra com outra comissão para resolver.